Fala pessoal, tudo bem? TH aqui mais uma vez, dando sequência aqui à série de preview da temporada 2019 e 20 da NBA. Esse é o terceiro vídeo da série. Se você não assistiu ainda os outros dois, vai lá no IGTV da página, volta aqui no perfil, acessa lá o botãozinho do IGTV e vão estar lá os dois episódios. Se você estiver ouvindo isso nas plataformas de podcast, é só você achar aí no menu que você consegue ouvir o episódio 1 e 2, que a gente falou da divisão Atlântico da Conferência Leste e da divisão Pacífico da Conferência Oeste. Então vamos agora para o terceiro episódio, onde falaremos da divisão central da Conferência Leste, né? Então falaremos do Cleveland Cavaliers, do Indiana Pacers, do Milwaukee Bucks, do Detroit Pistons e do Chicago Bulls. Vamos lá? Bom, começando esse episódio aqui falando sobre o Cleveland Cavaliers, né? Os Cavs aí que na última temporada tiveram uma campanha de 19 vitórias apenas e 63 derrotas. É uma franquia que tá bem claro aí que tá em reconstrução depois da saída do LeBron James. Alguns nomes remanescentes ainda ficaram no elenco, né? A gente vê aí o caso do Kevin Love, que recebeu um belo contratão, o Tristan Thompson e alguns outros veteranos da segunda unidade, né? Eu acho que grande parte da temporada dos Cavs gira em torno do novo técnico, né, o John Beilein, que veio aí de Michigan University, então ele veio do college. A gente precisa ver como ele vai se adaptar e o que ele vai trazer de novidade para esse time dos Cavs, né? Os Cavs que tiveram a quinta escolha geral no último draft e trouxeram o armador, o Darius Garland, né? Aí pegou isso aí, pegou muita gente de surpresa, né, já que os Cavs no ano passado, né, 2018, tinham draftado o Colin Sexton. Então os dois jogam na mesma posição ali de point guard, e a gente precisa ver como é que vai ser o encaixe dos dois para esse ano. A ideia dos Cavs é botar os dois para jogar juntos, sim, né? E aí mais ou menos tentar reproduzir um pouco do que a gente vê lá no Portland Trail Blazers com o Damian Lillard e o CJ McCollum, né? Devido a essas proporções, são dois novatos aí, um no seu primeiro ano, o outro no seu segundo, mas que devem formar aí o backcourt ali, a parte da armação dos Cavs pelos próximos anos, né? E aí eu montei aqui, né, o time, o esboço do time titular para essa temporada. Então ele começa ali com o Darius Garland jogando de point guard e o Colin Sexton de shooting guard. É claro que essas posições podem ir trocando constantemente de acordo com a partida, já que os dois são da mesma posição, né? E aí o resto do time, a gente vai ter o Cedi Osman, né, que está evoluindo bem, está mostrando um bom potencial, foi bem na Copa do Mundo da FIBA, né? O Kevin Love, que é um veteranaço aí com um contrato pesado, a gente precisa ver como é que ele vai voltar, se ele vai se manter saudável, perdeu muitos jogos nas últimas temporadas. E no ataque ali no pivô, o Tristan Thompson, que também sempre entrega bons números, né? A expectativa para esse ano, infelizmente, eu acho que vai ser mais um ano de muito mais derrotas do que vitórias. Os Cavs não devem ir à pós-temporada, devem manter seu plano de reconstrução, tentar mais uma pique alta, limpar também talvez o teto salarial para preparar para as próximas free agencies, né, 2020, 2021, para tentar trazer grandes nomes e dar uma reconstruída na franquia. Então, torcedor dos Cavs, não esperem muita coisa, né? Então ali deve ficar ali na 13ª, 14ª posição, 12ª da Conferência Leste. Bom, a segunda franquia para falarmos nesse vídeo é o Indiana Pacers, né? Os Pacers aí que tem sido presença constante nas últimas temporadas aí nos playoffs. No último ano tiveram 48 vitórias e 34 derrotas, né? Perderam grande parte aí do seu poderio com a lesão do Victor Oladipo. Então as esperanças retomam com a recuperação dele, né? É grande a expectativa para o seu retorno. É claro que sem pressa, eu acho que não é o foco da franquia apressar qualquer retorno dele para talvez agravar uma lesão. Então deixar eles ir voltando aos poucos, né? A franquia que perdeu alguns nomes, mas trouxeram outros grandes nomes, né? Eu acho que vale frisar aí a saída do Thaddeus Young e do Bojan Bogdanovic, né? E a chegada aí principalmente do Malcolm Brogdon para atuar ali na armação das jogadas. O Jeremy Lamb para talvez ali ocupar o espaço do Oladipo enquanto ele se recupera e ganha ritmo, né? Aí trouxeram o TJ Warren, trouxeram o TJ McConnell, então ali deram uma melhorada também nas peças vindo do banco. Então acho que muito da temporada dos Pacers depende da recuperação do Oladipo. A evolução do Sabonis também é um nome aí que está mostrando que pode impactar o jogo dos Pacers, né? A última temporada ele foi muito bem e se continuar evoluindo assim ele pode ajudar muito a franquia. Eu esbocei aqui o time titular dos Pacers para essa temporada. Então o Malcolm Brogdon, que chega aí do Milwaukee Bucks como grande esperança na armação da jogada, se recuperou de lesão e agora tem tudo para mostrar um bom basquetebol aí nos Pacers, né? E ali a dupla aí que eu coloquei, o Oladipo e o Lamb, né? Claro que o Lamb vai ocupar esse espaço quando o Oladipo tiver se recuperando ou fazendo aquele load management, que é para dar uma recuperada, uma descansada. Então o Lamb deve ocupar esse espaço, né? E ali o TJ Warren chega para ser titular também na posição de small forward, na posição 3. O Sabonis vai continuar jogando na posição 4 ali, como um power forward, né? O ala pivô. E o Miles Turner é o pivô da franquia, não tem dúvida nenhuma que ele continua sendo titular. A minha expectativa para esse time titular e também para o elenco de apoio e tudo mais é que os Pacers vão sim à pós-temporada por mais uma temporada. Eu não imagino, não vejo espaço para eles conquistarem ali o mando de quadra, mas a gente sabe que o basquete é imprevisível. Esse é um palpite apenas meu, mas eu confirmo sim os Pacers nos playoffs da Conferência Leste. Agora precisa ver em qual posição, né? A gente sabe que o Leste deu uma mexida ali nas forças, né? O Brooklyn crescendo, alguns outros times também se contratando, mas os Pacers vão estar sim nos playoffs da próxima temporada, e o Oladipo é um nome para ficar de olho, que ele joga demais. O terceiro time do vídeo é o Milwaukee Bucks, né? Os Bucks aí que foram a melhor campanha da Conferência Leste na última temporada, 60 vitórias e 22 derrotas. Giannis Antetokounmpo MVP, o Budenholzer o melhor técnico da temporada. Então a gente sabe que é um elenco muito qualificado, se não for mais qualificado em profundidade, em opções da liga inteira, é um dos, né? Então ainda trouxeram o Kyle Korver, que é um grande arremessador, o Robin Lopes para dividir a quadra ali com seu irmão, trouxeram o Wesley Matthews também para repor a saída do Malcolm Brogdon. Né, perderam alguns nomes, né, o próprio Brogdon, que acabei de falar, que ele está no Pacers, o Nikola Mirotic, que era um jogador que tinha um bom arremesso, né, ele resolveu abandonar a NBA e foi para a Europa, né, e o Tony Snell, que também saiu da rotação dos Bucks e foi para o Detroit Pistons, que eu vou falar daqui a pouco, né. Mas assim, é um elenco muito qualificado ainda e com certeza é a grande força da Conferência Leste, principalmente por Giannis Antetokounmpo. O grego, ele continua evoluindo cada vez mais, já está num ritmo fortíssimo de MVP, né, e vai continuar evoluindo. Se ele agregar aí chute de média e longa distância, ele vai se tornar uma arma perigosíssima. Então a gente precisa acompanhar essa história e a evolução do Giannis. Time titular aqui dos Bucks, né, eu acho que muda bem pouco com relação à última temporada. Só sai o Malcolm Brogdon e entra o Wesley Matthews. Então você vai ter o Eric Bledsoe, o Matthews na armação, o Chris Middleton jogando na ala, né, o Giannis ali na sua posição dominante de power forward e de ala pivô, e o Brook Lopes, que também vem numa evolução aí surpreendente na altura da sua carreira, né, derrubando muitas bolas de três, espaçando a quadra, e é importantíssimo para a franquia jogando ali de pivô. Vai ter seu irmão ali na sua sombra, então tá tudo em casa, né. E aí, como vocês podem ver, é um time titular forte, é um banco forte e tem tudo para, mais uma vez, brigar aí com toda certeza pelo título da Conferência Leste. É sem Kawhi Leonard ali para tentar atrapalhar. Eu acho que os Bucks são os grandes favoritos desse ano para o Leste e brigando ali pau a pau com o Philadelphia 76ers. Bom, continuando, o próximo time é o Detroit Pistons, né? Os Pistons que classificaram para os playoffs da última temporada, acabaram caindo na primeira rodada ali. Mas para essa temporada também a perspectiva não evoluiu muito, né? Eu imagino os Pistons brigando mais uma vez pela vaga de playoffs ali, a sétima ou oitava vaga do Leste, né, com toda certeza. Possui um ótimo técnico, o Dwayne Casey, é excelente, né? Uma dupla ali forte ali também no garrafão, que é o Blake Griffin e o Andre Drummond. Mas os Pistons, eles pecam muito no perímetro, né? A gente viu ali na última temporada um dos piores índices de aproveitamento nas bolas de 3. Então isso torna o jeito de jogar do time unidirecional ali, só focado no garrafão, e acaba ficando muito previsível. Então o Donny Case vai ter muito trabalho para essa temporada, para tentar tirar o máximo dos jogadores. A franquia trouxe alguns nomes, né? Como eu falei, o Tony Snell veio dos Bucks para os Pistons. Trouxeram o Derrick Rose, né, o eterno aí, sexto homem que a gente gosta bastante de acompanhar. Trouxeram o Markieff Morris e para tentar melhorar essa rotação, né, e tentar dar uma melhorada nesse jogo do perímetro. Então, mas as expectativas giram muito em torno do Blake Griffin novamente e do Andre Drummond. Eu montei aqui o time, o esboço do time titular. Tem o Reggie Jackson na armação junto com o Bruce Brown, né? O Tony Snell chega para ocupar ali a posição de ala, né, na posição 3 de small forward. O Blake Griffin ali na sua posição de domínio, na posição 4, e o Andre Drummond jogando no pivô no garrafão. O Blake Griffin precisa também se manter saudável, né? A gente sabe que ele tem um histórico de lesões aí nos últimos anos e precisa se manter saudável para ajudar ainda mais o que a gente pode dizer de um elenco que é meio limitado, né? Apesar de ter uma boa comissão técnica, ter um bom técnico, o elenco ele é muito limitado, então o Blake Griffin é essencial para as aspirações de pós-temporada do Detroit Pistons. É claro que tudo é possível, mas ao meu ver ali a 7ª e a 8ª posição do leste estarão de bom tamanho para os Pistons se eles conseguirem melhorar os pontos fracos apresentados na última temporada. Bom, por fim chegou a hora de falarmos do Chicago Bulls, que já teve Michael Jordan em sua história, todos nós sabemos, né? Os Bulls aí que vêm de umas temporadas aí fracas, né? Brigando lá embaixo, pegando boas escolhas de draft, selecionando bons jogadores. Mas os Bulls precisam em 2019-20 superar o histórico de lesões, principalmente. A franquia até investiu ali na infraestrutura, trocou algum corpo médico, porque é uma franquia que todo mundo se machuca, todo mundo fica fora e acaba impactando a campanha do time. Ano passado foram apenas 22 vitórias e 60 derrotas, então a gente pode imaginar uma certa evolução, quem sabe ali 30 vitórias, 35. Mas é bem difícil, né? Pelo grupo que você vê jogadores com potencial, mas a gente não vê eles chegando ao seu máximo, né? O Zach LaVine, por aí, por exemplo, o Lauri Markkanen, né? São dois bons nomes jovens aí que precisam mostrar que já estão maduros e que podem levar a franquia a grandes vitórias, né? E aí os Bulls no último draft já trouxeram o Daniel Gafford e o Kobe White. A mídia americana tratou o draft dos Bulls como um dos melhores do ano, né, com bons nomes. O Kobe White aí tem muito potencial na armação de jogadas, é um playmaker de primeira e vai ajudar muito, né? Então aí o corpo técnico dos Bulls precisa montar esse time, manter todo mundo saudável para tentar ir ganhando confiança e ir buscando um melhor número de vitórias. Não vejo os Bulls com chances de playoffs nesse ano. Você, torcedor dos Bulls, eu acho que é mais um ano de meio de tabela ali, 12ª, 11ª colocação. Talvez, se tudo der certo, por algum acaso, os Bulls possam brigar pela última posição do leste. Mas eu acho que ainda não é o momento. Então, esbocei aqui o time titular. Esqueci de citar o Thomas Satoransky, que eu coloquei aqui. Ele veio, né, depois de uma ótima temporada no Washington Wizards. É um dos grandes nomes que vieram na Free Agency, né? Então, junto com o Tadeusz Young. E aí eu já coloquei o Satoransky aqui direto como titular nesse elenco dos Bulls, né? E aí o Zach LaVine jogando na posição 2, o Otto Porter Jr. jogando na ala, o Lauri Markkanen jogando de ala pivô, né? E aqui o Wendell Carter Jr., que é o pivô do Chicago Bulls, que também se machuca demais nessa sua primeira temporada. Então a gente precisa ver muito dele, ele precisa evoluir, continuar a evolução e ajudar os Bulls no garrafão. Ele tem muito potencial e é o futuro da franquia na posição, né? Então precisa manter saudável e mostrar que não é de vidro, como a gente viu aí no seu primeiro ano na NBA. Então, torcedor dos Bulls, não espere muita coisa e pense no futuro. Eu acho que os jovens de vocês têm muito potencial e podem, se continuar evoluindo com a direção certa, tem muito a trazer aí no médio prazo. Bom, é isso, pessoal. Aquele papo sempre bem rápido aí, 2 minutos e meio para cada franquia. Às vezes eu me embanando um pouco falando, porque eu tento falar o mais rápido possível. Então não ligue, peço desculpas. Se você está ouvindo aí no podcast, avalie, deixa aí seu nota 5, 5 estrelas. Se você está no IGTV, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha com os amigos. A série ainda terá mais 3 episódios, então tem muita coisa aí até o dia 23 de outubro, que é o início da temporada regular. Não aguento mais esperar e o basquete precisa voltar logo e estaremos juntos na temporada aqui no Esporte Gringo. Valeu, galera, um grande abraço!